Informação, bate-papo e muita poesia para mexer com as nossas emoções. Você está ouvindo o podcast Um Poema Para.
Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Poema Para. Eu sou o André Castro e eu já preciso começar esse episódio pedindo desculpas, né, à nossa audiência por demorar tanto para colocar um novo episódio no ar, gente. Me perdões. Os motivos são nobres, a espera é justificada e o resultado é quase que ultrapoético, né? É que depois do episódio de entrevista com a Maia Falks, né, a gente ficou tão arrebatado com a qualidade do papo e com o alcance daquela nossa entrevista, né, o papo com a Maia foi tão legal, que a gente precisou até de um pouquinho mais de tempo para produzir essa próxima leva de episódios inéditos aqui no Um Poema Para. E também tem um outro motivo aí super importante. Dois. Eles têm nome. Uma família, eles têm uma mãezona. Porque como nós comentamos aqui no podcast, a nossa querida Olga De Favari e o seu companheiro, o Adilson, eles adotaram duas crianças no começo de 2023, né? E daí até agora, por conta do nosso planejamento aqui no podcast, a Olga não tinha conseguido tirar a licença maternidade, né, aqui no nosso projeto. E como nós temos um compromisso com a qualidade da informação e com essa jornada, né, do podcast como um todo, a Olga vai aproveitar esse final de 2023 para tirar aí uma merecida licença dos afazeres poéticos para poder se dedicar ainda mais para sua linda família, para o trabalho, para essa nova dinâmica, né, da família deles. Então, minha querida amiga Olga, fique em paz, nós vamos cuidando da casinha aqui do jeito que a gente pode, e assim que couber o podcast aí na rotina da família, estaremos aqui felizes por tê-la de volta conosco, tá bom? Certo, meu povo? Então é isso, vocês vão ter que me aguentar nos próximos episódios aqui. Se eu falar besteira, errar nome de poeta, falar coisa errada, né, informações aí, fiquem à vontade para me ajudar. Nossas redes sociais estão super abertas para que vocês possam construir o Um Poema Para nesse momento em que a Olga está de licença maternidade, tá bom? A Olga sempre faz esse papel de revisão, né, de curadoria da nossa programação. E agora eu vou ficar provisoriamente também responsável por montar a programação do Poema Para. Então, é claro que eu conto muito com a ajuda de vocês, nossos ouvintes. Combinados? Bom, então, episódio 295, esse que você está nos ouvindo, inédito, fresquinho, tá no ar. E o poeta da vez é o Thiago Medeiros. Seja bem-vindo, Thiago Medeiros. É uma indicação da nossa querida Maia Falks, e daqui a pouco eu vou apresentar melhor o Thiago, mas ele é o editor do livro da Maia Falks, né? Se você não ouviu ainda esse episódio, volta para o anterior aí, entrevista com a Maia Falks, foi muito legal. Episódio 294, um papo bom, um papo longo, cheio de informações, cheio de nomes às coisas, citações, referências poéticas. Imperdível, muito legal. Mas deixa eu aproveitar a audiência e pedir um apoio para você que tá nos ouvindo aí, hein? Pedido número 1, sigam Um Poema Para nas redes sociais, né? Estamos lá no Instagram, umpoemapara.podcast. Nosso número pode crescer, né? Pode aumentar. Então, contamos com o seu engajamento, com as suas curtidas, com os seus comentários lá no nosso umpoemapara.podcast no Instagram e no Facebook também. Estamos super ativos aí esperando a sua interação com a nossa programação lá pelas redes sociais. E também preciso dizer que está aberta a nossa caixa para que você, poeta, você que gosta de escrever, que se interessa por poesia, que gosta de produzir umas poesias aí também, mas não é tipo um profissional, né, um poeta assim, manda pra gente, porque aqui no Um Poema Para tem espaço aberto também para sua poesia, tá? E as editoras também fiquem à vontade para nos mandar livros, os poetas também fiquem à vontade para nos mandar as suas publicações. A gente sempre recebe livros aqui das editoras e é muito bacana poder fazer desse espaço do Um Poema Para essa grande vitrine para poesia, para literatura aí no país. Muito legal. Casa aberta, tá? umpoemapara@gmail.com é o nosso e-mail, ou lá, manda uma DM, uma mensagem lá nas redes sociais, que eu, a nossa equipe, a gente, super atentos, vamos responder, te dar endereço e tudo mais, beleza? Vamos propor um desafio nas redes sociais? Gostaria de propor nesse episódio. Queria bombar um post lá no Um Poema Para. Então, você que está nos ouvindo neste momento, tem um post lá, o segundo post que está fixado no Instagram. Tem um texto assim, ó. Que tal deixar a sua rotina mais poética? Corre aí no umpoemapara.podcast no Instagram. Quando esse post chegar a 100 comentários, nós vamos fazer um sorteio aqui de livros recebidos pelo Um Poema Para. Porque eu comentei, né? As editoras mandam pra gente, os poetas mandam livros. Tem livro de Maia Falks, inclusive, que nós vamos abrir sorteio nas redes sociais. Então, deixa lá o seu comentário no segundo post do Um Poema Para, do Instagram, que tá escrito lá. Que tal deixar a sua rotina mais poética? A gente adora poesia, ama literatura e gosta de ganhar presentes, né? Então, bora lá curtir e dar um engajamento pra gente também nas redes sociais. Aliás, aqui nós temos mais de 300 episódios no ar, né? Com muita poesia de estilos, de épocas, nacionalidades diferentes. Esse é um espaço super democrático, acessível pra quem gosta de ler, ouvir e curtir poesia como um todo, né? Antes de eu falar sobre o poeta em si deste episódio, do episódio 295, né, o Thiago Medeiros, deixa eu aproveitar e mandar os nossos abraços de agradecimento para a galera que interage com a gente também nas redes sociais, né? Porque tem nossos amigos, né? Tem a galera que tá sempre por perto, mas também um Poema Para, ainda bem, vai tendo um alcance, vai tendo projeção e vai alcançando, conquistando fãs aí no Brasil, no mundo inteiro, né? Quem sabe? Ó. E aí tem uma galera que engaja com a gente. E desses engajamentos, dessas mensagens todas que a gente recebe nas redes sociais, eu preciso destacar aqui uma que me emocionou muito quando eu vi. O nosso ouvinte, o nosso seguidor, Alexandre Cato, de São Paulo, ele escreveu um poema sobre Um Poema Para. Muito legal, né? É metalinguagem, praticamente. Então, Alexandre Cato, eu vou ler o poema para vocês. Levi, nosso editor, prepara a música aí, porque é poema sobre o podcast. Ele diz assim, ó. Um poema para cada. Cada um para um poema. Um poema para e cala. Cada qual com seu poema. Só não pode ser agora. Algum que cala o poema. O poema em cada sala. Em cada post, um poema. Um poema para podcast, um podcast com poema. Que legal! Alexandre Cato, querido, amei. Quando vi seu comentário, a gente vibrou aqui, a nossa equipe toda comemorou muito. Que legal poder ter esse reconhecimento, né? Muito bonito. Vou emoldurar, vou escrever, fazer arte. Muito legal. Obrigado, querido. Aproveitar também e mandar mais alguns abraços. Ó, meu querido Lourival Leal nos escreveu nas redes sociais e nos enviou um exemplar lindo do seu livro, o Mergulhando em Versos e Navegando em Poesias, produção independente e vendas com o autor nas redes sociais, hein, pessoal? Lourival Leal. Mergulhando em Versos e Navegando em Poesias. Meu querido Lourival, obrigado pelo exemplar, viu? Eu te prometo que em breve entra na nossa programação. Ou aqui, ou nas redes sociais, nós vamos divulgar também o trabalho da poesia independente, né? Super importante. Aproveitar também para mandar um beijo para Gabriela Lages, escritora, professora, crítica literária, né? Que já esteve aqui na nossa programação e nos escreveu dizendo: meu poema deu origem a um livro, O Mar de Vidro. A poeta lá do Maranhão, né, nos revela através de uma linguagem poeticamente elegante a profundidade de dois grandes símbolos universais, a água e o espelho. De um lado, o mar como representatividade do curso da existência humana e a instabilidade de seus sentimentos e desejos. De outro, o espelho, superfície do mar que reflete a imagem contemplada e que a confronta com seus reais abismos, aqueles do eu profundo, a alma. Gabriela, então, lançando o livro O Mar de Vidro, Gabriela Lages, também nas redes sociais, viu? Bora apoiar a produção literária, a produção da poesia, né? Bom, dito tudo isso, vamos ao que viemos. Vamos falar sobre o poeta deste episódio, né? O Thiago Medeiros. O Thiago escreveu... Nos escreveu nas redes sociais, né? Obrigado, querido Thiago, dizendo que adorou a entrevista da Maia, nós também. E a Maia, então, que escreveu Todo Mundo Gosta de Sexo, Eu Nunca Fui Todo Mundo, que foi editado pelo Thiago Medeiros, que é, né, um dos editores da Oia a editora aí que produziu esse livro da Maia Fawkes. E daí, lá no finalzinho do episódio da entrevista da Maia, né? Que, inclusive, se você ainda não ouviu, faço novamente aqui o convite. Faz favor de lá ouvir, porque tá imperdível. Daí a Maia, então, no final desse episódio, quando nós perguntamos quais eram os poetas, né, que ela tava lendo atualmente ou que precisariam entrar na nossa programação, a Maia fez ali uma lista de sugestões, que é a pauta do que vem aí pela frente. Vamos atender aos pedidos de Maia Fawkes. E daí a Maia, então, fez a indicação do Thiago Medeiros e cá estamos. Bora saber, então, bora conhecer um pouquinho sobre o poeta. Thiago Medeiros é pernambucano de Caruaru, escritor e agitador cultural, né, Thiago? Idealizador de encontros literários, publicou diversos livros de contos, de prosas, né, de poemas, organiza eventos, organiza ali junto com poetas o Simpósio de Poetas Bêbados. Muito bom, adorei o nome. Publicou em várias revistas, como Mala Margens, Gueto, Bibliofilia Cotidiana. Enfim, Thiago é um poeta, um artista e trabalha também como editor da Oia Editora, que publicou o Todo Mundo Gosta de Sexo, Nunca Fui Todo Mundo, da Maia Fawkes. Thiago, seja bem-vindo à nossa programação, meu querido. Vamos aproveitar para trazer o poeta para essa conversa? Nós recebemos um recadinho do Thiago. Ó, fala aí, poeta.
Olá a todos e todas, aqui é Thiago Medeiros, falando diretamente de Caruaru, no Agreste Central de Pernambuco. Sou escritor de prosa e poesia, agitador cultural e editor pela Oia Editora, onde já tive a honra de editar alguns escritores e escritoras como Maia Fawkes, Raimundo Carreiro, Mário Rodrigues, Fernanda Limão, entre tantas e tantas outras. Estou aqui para mandar um grande cheiro, na realidade, como se diz aqui em Pernambuco, para todos e todas e todos ouvintes do podcast Um Poema Para, torcendo para que possamos nos encontrar em breve. Então, fica um cheiro para vocês.
Valeu, Thiago! Um cheiro para você também, meu querido. Parabéns pela obra aí, obrigado pela mensagem, viu? Bom, então é isso, meus queridos ouvintes. No próximo episódio, nós vamos continuar na lista de indicações da Maia Fawkes. Então, fique ligada, fique ligado. E então, para concluir este episódio, vamos ouvir o poema Certa Vez Nos Tiraram Grandes Pedaços, de Thiago Medeiros. Certa vez nos tiraram grandes pedaços. Dizem, de certo, minha tia-avó ser uma mulher azeda, sem linhagem, sem amores, voz de lixa. Minha bisavó, aquela que rezava a tantos e tantas até que murchassem os galhos de arruda, eu mesmo, tantas vezes afastado de quebranto e olhado sob as rezas de sua boca em carne, mole, ausente de dentes. Certa vez notou que a mulher azeda. Dizem que foi uma menina e teria sido nessa época. Não comia toda a comida do prato e as sobras não iam ao lixo. Decidiu se esconder. A mulher, que ainda não era azeda, mas uma menina e diziam ser minha tia-avó, punha as sobras na barra da saia e sumia no quarto. Afastava a cama, abria uma caixa. Não sei do que eram as caixas naquele tempo. Papelão, madeira, porcelana, ágata, zinco. Mas caixas sempre foram esconderijos para maiores, pequenos amores. Minha bisavó, que desde sempre rezava, agarrada em galhos de arruda, afastando quebrantos, doenças, mazelas, olhados, viu a filha, que ainda não era azeda, nem minha tia-avó, talvez apenas menina, alimentar um filhote de rato, com a comida que preparava todos os dias, com a comida que mandava para meu bisavô todos os dias, enquanto ele mutilava pedaços de terra com enxadas para então fecundá-la em sementes que não eram as dele. Estranha orgia de metal, de homem, de planta, de terra.
com a comida que cozinhava para as quatro crias todos os dias desde que parou de amamentar. Quando rezava, minha bisavó falava de São Miguel Arcanjo, aquele homem de saias, agarrado a uma espada e balança enquanto pisa o rosto de Satanás, que protegia o menino Jesus na manjedoura. Quando rezava, minha bisavó falava de São João do Carneirinho, eternamente menino, agarrado à lã dos cordeiros. Quando rezava, minha bisavó falava de Lúcia, Jacinta e Francisco, tão puros, anunciando as palavras de Nossa Senhora de Fátima. Quando viu o rato, ainda filhote, alimentado, amado e até acariciado pela menina, que não sabia que seria azeda, minha bisavó disse coisas mais ou menos assim: desgraçada, miserável, louca, imprestável, sua herege, dando comida de cristão a um bicho horrendo. Não respeita o meu suor, não respeita teu batismo. Então, minha bisavó obrigou a filha, que não era minha tia-avó e não sabia nada sobre azedumes, a jogar o filhote de rato no galinheiro. Às vezes penso em Deus. Me pergunto se ele se compadeceu do filho. Açoitado, cuspido, crucificado. Toda aquela história contada por Mel Gibson, você com certeza lembra. E se chorou, e se lamentou, e se houve luto, deve ser traumático perder um filho assim. Mas estamos falando de Deus. Não sei se a ele cabem lágrimas, e dores, e gemidos, e manhas, e lutos. Mas se sentiu algo, foi bem parecido com aquela menina vendo o pequeno, maior amor, desses que escondemos em pequenas caixas, morrer sob os bicos das galinhas. Dizem, de certa, minha tia-avó ser uma mulher azeda, e certa vez nos arrancaram grandes pedaços.
Esse episódio teve gravação e edição do Estúdio Produções.